Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente falar as notícias que estão bombando essa semana. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, Monique. Fala, pessoal. Beleza? Mais uma semana começando aí de notícias aí. Sem falhar uma semana, né, Monique? Data Hackers News aí trazendo as novidades que acontecem na área de tecnologia, de dados e inteligência artificial. E ô, Monique, já temos aqui uma notícia legal pra gente começar a falar, que descobriram, né, que a IA ética da Adobe não é tão ética assim, né? O quê? Aquela famosa Firefly, né, que foi uma IA que eles lançaram ano passado, descobriram que ela utiliza dados do Midjourney no seu treinamento, que é dado comercial, que não, tecnicamente não era para ser utilizado para treinar outros modelos, né? E aí, o que, que você soube dessa treta aí?
Olha, Paulo, depois da notícia da inteligência artificial indiana da Amazon da semana passada, eu literalmente não acredito em mais nada depois... Depois que eu li essa notícia da Adobe, mas eu vou dar um contexto aí pra vocês, né? No ano passado, teve o lançamento ali do Firefly, que é um software da Adobe que tinha essa questão de geração de imagem através de inteligência artificial generativa, onde eles tinham um discurso ali que eles utilizavam ali o Adobe Stock, que é o banco de imagens próprio deles, e que eles também utilizavam ali algumas imagens públicas de licença aberta e também de domínio, que tinha domínios inspirados ali até por umas questões relacionadas ao direito autoral.
Domínio público, né?
Isso.
O Creative Commons. Eles até tinham esse discurso de... Ah, se você é um artista e não quer aparecer, pode dar opt-out ali, né? Então, tinha todo esse discurso também, né?
Exatamente, né? E a gente já falou que também, né, que a própria concorrente ali deles, né, que é o Midjourney, o OpenAI, o DALL-E, tinham também ali processos, né? Existem alguns processos, algumas discussões relacionadas até mesmo ao direito autoral, né?
Uhum.
E o que era um sonho para alguns virou ali um pesadelo, porque a Adobe tinha ali esse discurso entre os seus concorrentes de que ele utilizava uma inteligência artificial ética, até por conta aí dessa utilização desses bancos de dados, né? Mas, olhando ali para o sonho que virou um pesadelo, através ali de um canal do Discord, alguns desses desenvolvedores não estavam de acordo com esse discurso da Adobe, porque muitos deles, ou alguns deles, utilizavam ali também bancos de dados do próprio Midjourney para poder alimentar o modelo. Ou seja, né, Paulo? A inteligência artificial ética não era tão ética assim, né?
Pois é. E esse aí é um desafio nessa questão de treinamento de dados, né? A gente vai ter outra notícia aqui relacionada a isso também, de usar dados de terceiro, dados de copyright nos seus modelos, né? E acho que é uma coisa que vira e mexe, vai e volta, porque o próprio Sam Altman falou que se não fosse dados copyrighted, né, se não fossem dados com direito autoral, não seria possível fazer no ChatGPT, por exemplo, né? E ele falou isso naquela época até que saiu a notícia que a New York Times estava processando, né, a OpenAI e a Microsoft.
Isso.
Foi nessa época que ele falou isso. E essas IAs aí que geram texto, que geram imagem, na verdade, Midjourney também já sofreu, também tomou pancada por conta de direito autoral. Se não me engano, o Shutterstock. Acho que o Shutterstock que fez uma... Que tá processando Midjourney também pro uso de imagem. Porque durante... Quando alguém foi fazer um teste lá com a imagem, tinha uma marca d'água do Shutterstock, alguma coisa do tipo assim. E que identificaram que pode ter sido treinado com dados da plataforma. Então assim, eu acho que vai ter um bom caminho ainda, e para você saber se o seu dado, né, o seu dado comercial está sendo utilizado para treinar IAs do concorrente, né? Que até descobrir alguma coisa, com certeza todos eles estão fazendo isso. Com certeza todos eles estão fazendo algum tipo de usar dados dos outros para treinar suas próprias IAs.
É, Paulo, e eu acho que o que ficou mais feio também foi porque a gente vai deixar aqui a novela mexicana, porque é uma notícia bem extensa, em que alguns desses desenvolvedores, eles até alegaram receber uma bonificação por ter entregue esse modelo. Então, o que ficou... É literalmente um pesadelo. Ficou muito
ficou
mal, né?
Pelo menos o Midjourney não fala que... Não finge que é ético, né? Ele fala... Tu coloca lá, desenha aqui, cria uma imagem aqui no estilo desse artista aqui. Ele, beleza, toma aí, meu filho.
É isso aí, né? E se acontecer alguma coisa, pelo menos todo mundo foi transparente, né? Você utilizou porque você quis.
É, exatamente. Ninguém fingiu ser ninguém.
Mas é muito engraçado, porque depois existe ali até alguns quesitos, né? Que são colocados de que são utilizados desses concorrentes, né? Ali foi citado o Midjourney, mas existe a possibilidade deles terem utilizado bases de outros concorrentes, né? E eles até alegam ali que estarem utilizando ali uma média de 5%, né, do que eles utilizam, mas estão utilizando.
Uhum.
Mas é muito engraçado, né, Paulo? Porque apesar disso tudo, eu vou fazer até uma piada aqui infeliz, né? De que já dizia, né, um poeta sertanejo, né? Fala mal de mim pra vários amigos meus, mas fica aí cuspindo no prato que você comeu, né?
Caraca. Mas e assim, isso me faz pensar, o que me faz pensar disso tudo é, tipo assim, o quanto de IA responsável mesmo, né? Porque, assim, uma parada das empresas falar, tipo, OpenAI fala, a gente faz IA responsável, Adobe fala, nossa, a gente aqui segue a ética da IA. Só que aí tu vê, tipo, as ações que não condizem com o que eles falam, né? Então, sei lá, você tem Microsoft, OpenAI demitindo gente do time de Responsible AI, você tem, tipo, IA que fala que é ética sendo treinada em dado dos outros. Então, assim, eu acho que vamos lá, capitalismo, né, galera? Tipo, eles vão falar que é Responsible AI pra conseguir mais gente ali, mas eu acho que eles não estão olhando com tanta vontade isso, não.
É, e a gente, só pra finalizar aqui, há duas semanas atrás... A gente até comentou ali sobre a questão do modelo da própria OpenAI, né, de geração de voz, que não foi divulgada, até por algumas questões ali do próprio Estados Unidos, né, por liberação de voz.
Eleição no mundo todo.
Eleição do mundo todo. Então a gente vê, querendo ou não, que a gente ainda está numa busca ainda de regulamentação e que tudo é muito novo também, então não tem como a gente dizer que tudo é 100% legalizado, né, Paulo?
Exatamente.
Vamos ver o que vai acontecer.
É isso aí. Strutting so right, it can't be wrong.
Beneath the stars, stars shine. The night is ours. Paulo, falando aí sobre essa questão de modelos, o YouTube não quer que a OpenAI treinando modelos em seus vídeos. Por que que essa polêmica agora, hein?
Pois é, né? O CEO do YouTube, ele falou isso, né? Principalmente sobre o OpenAI, e especificamente sobre o Sora, né? Sobre o Sora, né? Que é aquela IA que gera vídeo lá, qualidade absurda lá da OpenAI. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Teve algumas semanas atrás que a CTO da OpenAI, ela deu uma entrevista, não lembro se foi pra Bloomberg, se foi pra New York Times, não lembro pra quem foi exatamente. Ela, então, a CTO, né, a Mira Murati da OpenAI, ela ficou numa saia justa porque a entrevistadora perguntou pra ela assim, ah, em que dados vocês treinaram o Sora? E ela sambou, nossa, mas ela sambou, coitada, bonito pra responder.
Eu vi esse vídeo, eu vi.
Você viu? E ela fala assim, não, foi treinado em dado público, dado disponível na internet. Aí a mulher começou a achar que, tipo assim, cara, dados públicos é nosso dado de rede social, dado de plataforma. Só que aí ela se esquivou muito da... Sabe quando você, tipo assim, você tá tentando esquivar, mas aí você já se entrega, né?
Sei.
Já denuncia que você tá fazendo alguma coisa errada? Então, acho que foi um pouco disso, porque o que isso gerou foi essa fala do CEO do YouTube, que ele fala, olha só, se a OpenAI está usando dado público para treinar esse modelo, e algumas pessoas têm hipótese que alguns desses dados são vídeos do YouTube, né, porque são... Você vê que muitos vídeos ali tem até essa estrutura, né, de parece que um formato de vídeo do YouTube mesmo, um vídeo que a gente vê ali de stock videos e tudo mais.
Isso.
Ele falou, olha, a gente não quer porque senão isso vai ser uma grande violação dos nossos termos de uso, né? Então, assim, o que eu vejo, né, disso tudo, dessa fala dele, tá coçando, né, tá batendo, a água tá batendo neles lá, tipo, de relevância do modelo da OpenAI. E ele tenta colocar isso, mas assim, a gente sabe que também o Google não é livre de ter usado dados de terceiro para fazer treinamento dos seus modelos ali também, né? Então é assim, é meio que uma briga dos dois, das empresas, falando assim, ah, eu não quero que você treine no meu dado, mas eu também vou treinar no seu aqui, né? Vou tentar, até ser descoberto aqui, eu vou continuar treinando no seu dado ali. Porque, claro, essas plataformas, elas têm muito dado mesmo, né? Tanto que agora, recentemente, não sei se você lembra disso, Monique, teve umas semanas atrás, que a Google fez fechou um negócio com o Reddit para ter acesso aos dados da plataforma. Isso é uma coisa que aumentou muito, deu uma inflada legal no IPO deles lá, que eles pagaram uma grana. Eu tô até verificando aqui qual é exatamente o valor da 60 milhões de dólares foi o valor desse acordo que eles fizeram para o Google ter acesso aos dados da plataforma do Reddit para treinar modelo de machine learning, né? Então, assim, um tá querendo evitar que o outro treine nos seus dados. Aí sabe que tem muito AI que é treinado com o output do ChatGPT também, né? Pega o resultado do ChatGPT e treina o seu próprio modelo. Mas é mesmo problema ali da Adobe. Só descobrimos porque teve um desenvolvedor lá que falou que estão usando esse dado. A menos que a gente consiga uma prova, sei lá, que não dá pra irrefutável, a gente não vai saber se eles usam ou não, né, esse vídeo do YouTube pra fazer esses dados, por exemplo.
Mas aquela coisa, né, Paulo? É uma briga entre as concorrentes, né? É todo mundo querendo estar à frente, mas ao mesmo tempo utilizando a base da mesma tecnologia, né? Uma hora não tem como, elas vão ter que se conversar entre si, né? Não sei se você concorda com isso, mas eu vejo assim que é uma briga, tipo, perda de tempo, né? Em algum momento vai ter que ter essa conversa, em algum momento vai ter essa utilização, né? Ou não.
É, eu acho que assim, eles falam, tem muito essa fala porque se descobre vai ter uma batalha judicial forte, né? Você treinar, com certeza, descobrir que, sei lá, o Sora, que é um dos modelos mais... que ficou em alta, assim, do OpenAI, você descobre que ele treina com dado proprietário, né, dado copyrighted, que aí você também tem, né, o dado da plataforma dos creators, né, que fazem upload ali, que sobem dados sobem seus vídeos pra plataforma também. É, isso tudo tem todo um impacto jurídico, né? E assim, a OpenAI não é uma empresa que dá lucro, né? Não é uma empresa que, tipo assim, pode ficar tomando muita pancada judicial, assim, é absurdo, que pode acabar com o negócio dela, embora ela seja subsidiada bastante pela Microsoft ali também, né? Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela aí.
É, vamos acompanhar.
Bora, Monique, para nossa última notícia aqui dessa semana, que é o lançamento do Yujo, né? Uma IA que gera música ali a partir de prompts, né, de texto, que aí é uma grande concorrente do Suno AI, que foi lançado na semana passada e fez bastante barulho ali no Twitter, vi muita gente compartilhando algumas notícias. E mais um concorrente ali, tem xerife novo na cidade, né?
Olha, Paulo, eu tô achando que a ordem dos fatores altera sim o resultado, porque o Suno, no mês passado, ele saiu na frente ali em lançamento como uma plataforma de criação de música gerada por inteligência artificial, né? Teve outras ali atualizações, mas o que acabou impressionando o mercado foi que o Udio também tem ali uma abordagem super simples ali na criação de música, e ele também conta com o investimento de artistas conhecidos como o UIM e o CTO do Instagram. Os fundadores do Udio ainda não explicaram como, mas eles estimam que futuramente os músicos possam criar suas músicas através da plataforma e também monetizar. E aí, o que você acha sobre essa ferramenta, hein?
Pô, bem legal, né? Tipo, mais um concorrente aí, porque realmente o que tinha mais forte... Tinha outras plataformas de geração de música, né? Como tem uma chamada MusicFX, tem o Stable Audio,
isso,
né? Que é um open source. É, mas o Suno, ele é uma empresa... ele lançou mês passado, uma versão que é a V3, né? Mas ela já é uma empresa um pouco antiguinha. Mas não tinha um concorrente grande, assim, né? Pra bater de frente com ele. E é legal ver, assim, o Yujo, né? O Udio chegar pra trazer um pouco de barulho também, né? Que você falou, cara, tem o Will.i.am ali, tem o Michael Creed, que é o co-founder do Instagram, e tem embora eles tenham levantado só, entre aspas, né, 10 milhões, a gente tá falando de uma empresa que foi criada em dezembro de 2023.
Olha.
E é uma empresa que tá sendo financiada pela A16Z, que é uma gigante aí dos mercados de Venture Capitalists, e... Assim, eu testei, realmente ele está disponível para usar, pessoal. Quem quiser usar é udio.com. E o resultado tá muito bacana. Dá pra você gerar umas músicas de 30 segundos ali, né? Mas parece que dá pra... vai dar com você gerar um pouco mais longa. E a qualidade é sensacional. Eu achei muito bacana. Tem gente que tá fazendo até... descobriu que ela tem funcionalidade de fazer, tipo, cena de stand-up. O pessoal bota ele pra criar uma cena de stand-up e ele... aí bota aquela risadinha de fundo. Eu achei muito interessante. Muito interessante. E acho que, assim, é mais uma ferramenta pra ajudar na questão da criatividade, né? Você dá escala pra criatividade. Eu acho que muitos músicos vão poder fazer uso desse tipo de tecnologia. Mas principalmente pessoas também que não têm o dom artístico, musical, né? Eu, por exemplo, não tenho.
Olha.
É, mas se eu quiser fazer um videozinho ali e botar uma musiquinha de fundo diferente, eu posso fazer também isso, né? Então, acho muito bacana ter o lançamento do Udio.
A gente pode até pedir pro nosso querido Léo, né, Paulo, poder gerar as músicas desse episódio com o próprio Udio, né?
Pois é, a música aí que vocês estão ouvindo aí, ó, já é música tudo gerado pelo Udio, pessoal. Não tem nada de cantor aí de verdade, não.
Tá vendo? Mas é muito legal, né? Porque uma das propostas da própria plataforma é que você tem essa facilidade ali, através de um prompt de texto, você gerar qualquer tipo de som, né? Qualquer tipo de música. Existe ali algumas discussões, mas acho que não só pro Udio, mas também todas as plataformas que geram essa questão de música, que a gente vem falando aqui sobre essa questão do direito autoral. Mas eu acho que já é uma grande evolução ali pro que se pode vir ali como possibilidades, né? Até os próprios cofundadores e fundadores aí da plataforma já estão pensando numa forma de monetizar, e eu acho que acredito também nessa forma de regulamentar esse tipo de plataforma. Mas a gente já começa a ver, você que falou sobre essa questão da criatividade, né, a possibilidade que pessoas que são normais como nós, né, que não tem ali todo o know-how de sonoplastia e tudo mais, podendo gerar produtos em tão pouco tempo, de maneira tão fácil, né, Paulo?
Não, pois é, depois dá uma olhada ali, pessoal, vai lá no site do Udio depois e dá uma olhada só nos exemplos que tem ali. São muito maneiros, cara. Não só a questão da qualidade musical, mas a voz também, o tempo, né, o ritmo da música fazendo sentido. Um exemplo que tinha, ó, se não me engano, o Suno, até a versão 3 que eles lançaram, se tu pedisse pra ele gerar um jazz, ele esquecia totalmente o tempo.
Olha!
Do jazz ali, não respeitava, fazia uma música que parecia jazz, mas não era jazz. E aqui o do... não sei se de propósito, mas a primeira categoria que tem aqui no Udio é o jazz mesmo, música que eles geraram no jazz. Então, ficou muito bacana. Eu apostaria dinheiro que esse modelo aqui foi treinado em cuidado do copyright, tá? Eu duvido que tenha música open source, música Creative Commons. Eu truco demais isso daí. Tanto a Suno quanto a Udio aqui.
Que legal.
Mas se treinou já nas músicas do Will.i.am ali, do Black Eyed Peas, então já tem uma qualidade boa de música pra treinar, né?
Que legal. E você falou aí do Suno, eu assisti até uns vídeos ali da galera utilizando o Suno, e tem um específico de uma pessoa que ele mostra como utilizar. Aí no, tem um momento que ele vai gerar, ele pede uma música e de repente vem um reggae. E aí ele fala assim, a plataforma é maravilhosa, mas teve esse errinho aqui, mas a gente segue testando, né?
Pois é. Então, muito bacana aí essa novidade.
Bom, essas são as notícias que você ouviu essa semana, mas tem muito mais lá no datahackers.news. Se você ainda não acessou nossa newsletter semanal, vai lá, datahackers.news, e toda segunda-feira chega notícia fresquinha e tudo que está rolando dentro da área de dados. Você também pode acompanhar as atualizações do State of Data, que ainda está no ar, e logo mais a gente libera para vocês aí a base de dados. Bora se despedir, Paulo?
Vambora. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Compartilha o Data Hackers aí com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas, com seus colegas aí. Se não segue a gente aí no Spotify, no Apple Podcast, no seu play de podcast favorito, já faz esse favor aí, dá aquelas 5 estrelas pra gente também, pra dar aquela fortalecida. E a gente segue aí. Semana que vem tem mais. Valeu.
Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.